Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast NineNarTree. Hoje vou resumir e analisar o livro A Era do Capital Improdutivo, a Nova Arquitetura do Poder, sob dominação financeira. Sequestro da Democracia e Destruição do Planeta é um ensaio de economia política de Ladislau Dalbor, que examina a transformação do capitalismo contemporâneo a partir da financiarização, da concentração de renda e da captura das decisões públicas pelo setor financeiro. Publicado em 2017, o livro procura mostrar que a crise não pode ser reduzida a um problema técnico de contas públicas, porque envolve uma dinâmica mais profunda de extração de riqueza do sistema produtivo para circuitos rentistas. A obra combina diagnóstico estrutural com crítica institucional e propõe a necessidade de recuperar a função social do dinheiro, ampliar a regulação e recolocar a democracia econômica no centro do debate. Em vez de tratar o mercado financeiro como um mecanismo neutro, o autor o apresenta como uma engrenagem decisiva na produção de desigualdade, endividamento e enfraquecimento do Estado. O foco do livro é analítico e político, com preocupação clara em explicar os efeitos sociais do sistema financeiro. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a financiarização como eixo da nova fase do capitalismo. O ponto de partida do livro é a ideia de que o capitalismo mudou de forma qualitativa e não pode mais ser interpretado apenas pelas categorias clássicas da produção industrial. Dalbor argumenta que a financiarização se tornou o centro da dinâmica econômica, deslocando recursos, poder e influência para circuitos que remuneram a posse de ativos e a intermediação financeira, em vez de estimular investimento produtivo. Isso ajuda a explicar por que o autor fala em capital improdutivo, a lógica dominante passa a ser a extração de rendas, juros e ganhos especulativos, e não a criação de valor social amplo. A consequência dessa mutação é uma economia menos orientada para emprego, inovação e bem-estar coletivo. O livro insiste que essa mudança estrutural altera a própria leitura da crise contemporânea, pois o problema não está apenas em desequilíbrios fiscais pontuais, mas na forma como o dinheiro circula e se concentra. Ao tratar a financiarização como fenômeno sistêmico, a obra desloca o debate do curto prazo para a arquitetura de poder que organiza a economia global. Em segundo lugar, o sistema financeiro como drenagem da economia produtiva. Uma das teses mais fortes do livro é que o sistema financeiro deixou de cumprir principalmente a função de irrigar a produção e passou a operar como mecanismo de drenagem. Em vez de financiar de modo eficiente empresas, trabalho e consumo sustentável, a estrutura financeira captura parcela crescente da renda social por meio de juros, tarifas, spreads e mecanismos de endividamento. Dalbor usa esse diagnóstico para questionar a normalização da alta remuneração do capital financeiro, especialmente em contextos como o brasileiro, onde o crédito é caro e concentrado. O autor chama atenção para o efeito cumulativo desse processo. Famílias e empresas perdem capacidade de investimento, o consumo fica comprimido e a economia real desacelera. Esse argumento é importante porque mostra que a crise econômica não decorre apenas de falta de crescimento, mas de uma redistribuição regressiva do excedente gerado pela sociedade. A obra também sugere que o vocabulário técnico frequentemente encobre uma relação de poder assimétrica. Ao nomear esse funcionamento como drenagem, o livro traduz um fenômeno complexo em termos concretos, facilitando a compreensão de como o sistema financeiro apropria recursos sem gerar contrapartidas equivalentes para o desenvolvimento. Em terceiro lugar, democracia econômica e captura da política pelo rentismo. O livro conecta economia e política ao sustentar que não existe democracia política plena sem democracia econômica. Essa formulação indica que as decisões centrais sobre crédito, juros, investimento e distribuição de riqueza não podem ficar submetidas apenas à lógica de grupos financeiros altamente concentrados. Dalbor critica o esvaziamento da política quando o poder real se desloca para estruturas financeiras capazes de influenciar governos, agendas legislativas e prioridades macroeconômicas. Nesse sentido, o livro não trata a democracia como um ritual eleitoral isolado, mas como um arranjo institucional que depende de capacidade de orientar o uso social do dinheiro. A crítica ao rentismo, portanto, é também uma crítica à redução do Estado, à condição de gestor passivo das exigências do mercado. O autor sugere que a captura financeira enfraquece o debate público porque transforma decisões estruturais em temas aparentemente técnicos, afastando a população da compreensão sobre como o sistema funciona. Ao aproximar desigualdade econômica e erosão democrática, a obra amplia o alcance da análise e mostra que a disputa sobre finanças é também uma disputa sobre soberania, representação e cidadania. Em quarto lugar, endividamento, juros altos e a normalização da agiotagem. Outro eixo central do livro é a denúncia do endividamento em massa como expressão da estrutura financeira contemporânea. Dalbor argumenta que, em economias como a brasileira, taxas de juros muito elevadas e mecanismos de crédito opacos transformam o financiamento em instrumento de transferência de renda para o topo. O autor contesta a ideia de que o problema principal seria a falta de educação financeira do indivíduo, afirmando que o sistema é que está deformado e induz a dependência permanente do crédito. Essa inversão é decisiva em vez de responsabilizar o consumidor isolado. O livro examina o ambiente institucional que o leva a rolar dívidas, pagar juros sobre juros e comprometer renda futura. A crítica à agiotagem não aparece apenas como indignação moral, mas como análise de um modelo econômico que lucra com a fragilidade financeira da população. Esse tema reforça a tese de que o capital improdutivo não se limita à especulação abstrata. Ele entra na vida cotidiana por meio do cartão de crédito, do empréstimo, da inadimplência e da perda de autonomia das famílias. Assim, o livro mostra como a financeirização se materializa no dia a dia e afeta diretamente a reprodução social. Por último, propostas para recuperar o papel social do dinheiro e do Estado, apesar do tom crítico, a obra não se limita a diagnosticar problemas. Ela também indica caminhos de enfrentamento. Dalbor defende maior regulação do sistema financeiro, contenção dos juros abusivos, fortalecimento do controle público e retomada da função social do crédito. O livro sugere que o Estado não deve ser visto como entrave automático, mas como instância necessária para recolocar limites em um setor que opera com forte assimetria de poder. Essa dimensão propositiva distingue a obra de análises puramente descritivas, porque busca traduzir o diagnóstico em agenda política. O autor também aposta na disseminação do conhecimento econômico como forma de resistência, já que compreender o funcionamento das finanças é condição para disputar seus rumos. Por isso, o livro se articula com uma pedagogia pública da economia, voltada para sindicatos, movimentos sociais, educadores e leitores interessados em políticas estruturais. A proposta final não é simplesmente moralizar o mercado, mas redesenhar instituições para subordinar o capital financeiro a objetivos coletivos. Nesse sentido, a obra se posiciona como intervenção no debate público sobre desenvolvimento, soberania e justiça social. Em conclusão, a era do capital improdutivo deve interessar especialmente a leitores que buscam entender por que a economia contemporânea produz desigualdade persistente, endividamento generalizado e fragilidade democrática. É uma leitura valiosa para estudante de ciências sociais, economia, políticas públicas, militantes, professores e qualquer pessoa que queira ir, além das explicações simplificadoras sobre crise fiscal ou falta de ajuste. O principal ganho do livro é oferecer uma interpretação estrutural do capitalismo financeirizado sem separar economia e poder político. Em vez de tratar juros, crédito e bancos como temas técnicos reservados a especialistas, Dalbor mostra como eles afetam a vida cotidiana e a capacidade de desenvolvimento do país. O livro se destaca entre obras do mesmo campo por combinar crítica do rentismo, defesa da democracia econômica e esforço de tradução pedagógica, tornando uma agenda complexa mais acessível. Também chama atenção por não ficar apenas na denúncia, ele aponta medidas de regulação e recuperação da função social do dinheiro. Essa combinação de diagnóstico, clareza e orientação prática faz da obra uma referência para quem quer compreender a dominação financeira e seus efeitos sociais. Se você quiser apoiar Ladislau Dalbor, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!